anterior governo do Partido Socialista não fez aquilo que deveria ter feito para resolver estes problemas. Um investimento, houve vários atrasos, de facto, no plano de investimentos para o alojamento estudantil, e houve inclusivamente um conjunto de propostas que o PCP aprovou para alargar este apoio que o Partido Socialista veio agora trazer, nomeadamente com o alargamento do apoio para estudantes deslocados cujos rendimentos se situem até ao 6º escalão do IRS. Mas é verdade também que o atual governo do PSD e do CDS não está a resolver o problema, porque aquilo que é necessário é um investimento sério no alargamento da resposta pública, de residências, de mais camas, e aquilo que fez foi retirar um edifício, nomeadamente o antigo edifício do Ministério da Educação, que permitia alargar e alargar e muito essa mesma resposta. Como também não avançou com propostas concretas e com soluções concretas para, de facto, garantir as condições que nenhum estudante abandona o ensino superior e que todos os estudantes têm condições para frequentar o ensino superior. Da parte do PCP, nós iremos continuar a intervir no sentido de garantir a todos os estudantes as condições para que possam frequentar o ensino superior. E isso exige não só medidas no sentido da eliminação dos obstáculos, neste caso concreto, da eliminação das propinas, da eliminação das taxas e emolumentos em todos os níveis de ensino, ou em todos os ciclos de ensino, peço desculpa, mas também medidas concretas de reforço da ação social escolar, quer no que diz respeito ao complemento de alojamento, para quem tem, seja estudante bolseiro, mas abrangendo também os estudantes que sejam deslocados, e são de facto muitos e muitos os estudantes deslocados, porque mesmo concretizando os investimentos que estão previstos, ficam longe de dar a resposta que é necessária para os estudantes deslocados do ensino superior, mas são também necessárias soluções para reforçar a ação social escolar, nomeadamente no que diz respeito às bolsas de estudo. O reforço do montante, o alargamento para abranger mais estudantes, e é nesse sentido que o PCP interveio e vai continuar a intervir.
Muito obrigado, não tem pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para uma interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos. É para solicitar a distribuição de duas ligações. A primeira ligação para o relatório de execução do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, que está disponível online, e a segunda para uma notícia de 10 de outubro de 2022, que demonstra, ao contrário do que foi afirmado pelo PCP e pela AD, que o Governo do Partido Socialista anterior já tinha efetuado o alargamento a não bolseiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, iremos enviar as ligações.
Será distribuída. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Matias, de Chega, dispõe de 2 minutos e 58 segundos para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o debate que estamos hoje aqui a ter é, no mínimo, constrangedor. Constrangedor porque temos, por um lado, um governo minoritário que é perdedor por isso mesmo, porque é minoritário e só sabe formar maiorias na hora de aumentar salários a políticos. Este governo minoritário criou um regime jurídico para apoiar o alojamento dos estudantes deslocados no ensino superior, que já vigora no presente ano letivo. Por outro lado, temos um diploma com o mesmo intuito, apresentado pelo Partido Socialista, que esteve no governo durante 8 anos, nada fez e agora é que se lembrou dos jovens estudantes no ensino superior. Naturalmente, este documento só podia ser devolvido pelo Sr. Presidente da República, porque de facto não podem vigorar dois regimes em simultâneo. Mas, se isto é constrangedor, por outro lado, é profundamente pedagógico e ainda bem que acontece com um tema que é caro aos jovens, para que os jovens percebam de uma vez por todas. Os jovens votaram, votam e continuarão a votar à direita, mas infelizmente o nosso país não virou verdadeiramente à direita. Estamos aqui a discutir a diferença de 100, 200, 300 euros em subsídios. Subsídios necessários, sim. Não fosse esta geração herdeira de um país pobre e socialista. No entanto, é preciso que percebam que passamos mais tempo a distribuir a distribuição da pouca riqueza que temos do que a discutir verdadeiramente como gerar mais riqueza, riqueza para todos. Um país onde todos pudéssemos prosperar em vez de sermos todos nivelados por baixo. É por isso que hoje este debate foi todo sobre os bolseiros que o Partido Socialista multiplicou porque multiplicou a pobreza. Ou, por exemplo, sobre as residências universitárias que têm financiamento europeu para ser construídas, mas que não saem do papel. Ou sobre o acesso ao ensino superior. Estas questões são todas importantes, mas não são as questões mais estruturais para o nosso país. Quando é que vamos ter um debate sério sobre o ensino superior? Quando é que vamos perceber que o elevador social está estagnado e que hoje em dia ter um curso superior já não é sinónimo de ter um emprego estável ou não é sinónimo de ter um salário digno? Quando é que alguém tem coragem de dizer que no país dos sociólogos e dos antropólogos escasseiam cada vez mais as profissões técnicas, os serralheiros, os eletricistas, os canalizadores tão necessários ao nosso país? Quando é que vamos conciliar a oferta do ensino superior e as oportunidades com as reais necessidades do nosso país? Meus senhores, não é a imigração que vai vos salvar da vossa própria incompetência. Um bom Natal.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate é um bom exemplo do que acontece quando não se reconhece uma verdadeira emergência. A crise da habitação é uma verdadeira emergência. O seu impacto nas famílias e, acima de tudo, nos estudantes deslocados, constitui uma verdadeira emergência que deveria ter merecido, desde o início, ações decisivas por parte do Estado. Tivemos um debate em setembro de 2022 sobre esse mesmo tema e a solução que propôs o LIVRE e que na altura foi desvalorizada pela Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é de que no centro das cidades, onde temos quartéis que estão esvaziados, tribunais, ex-hospitais civis, que podem ser transformados para residências universitárias, algumas vezes de forma bastante expedita, que isso fosse feito mais, que isso fosse visto a ser feito, que as pessoas percebessem que havia uma ação decisiva por parte do Estado para ajudar as pessoas. Não acontecendo, enredámo-nos numa sequência de regimes jurídicos de apoios aqui e acolá, feitos, enfim, para ir gerindo o que já era uma situação de emergência, não reconhecendo o potencial que ela tinha de disrupção social. E depois acabamos nesta situação em que temos um veto presidencial antes do ano letivo, que é aqui discutido já no fim do ano, em relação, na última sessão antes do recesso natalício, para um regime jurídico novo que deveria entrar a 1 de janeiro. Evidentemente que o LIVRE apoiará todas as iniciativas que se dispõem a alargar estes apoios, porque, ao contrário do que disseram alguns deputados e deputadas ali de cima, da direita, na verdade, neste momento, até a classe média precisa de apoios para que os seus filhos possam deslocar-se e possam continuar a estudar. E enquanto não houver soluções de quartos e residências construídas pelo Estado, isto não pode ser deixado às mãos simplesmente do mercado. No entanto, nós não podemos fazer de conta que não vemos o que se passa no país político, aqui dentro desta casa e lá fora. O que nós vemos é que hoje em dia temos uma política completamente dominada por aqueles que se limitam a gerir percepções para a opinião pública e para a agenda mediática e não a resolver os verdadeiros problemas. Vimos, ainda ontem, o PSD a votar com a extrema-direita propostas que ainda há pouco tempo escandalizariam o próprio PSD. E fê-lo porque anda atrás dessas percepções. Nós falamos muito nos 50 anos do 25 de Abril. Esquecemos que daqui a pouco tempo teremos os 100 anos do fim da Primeira República. E como é rápida a degradação democrática e dos regimes quando os democratas se fazem de distraídos e acabam a votar com aqueles que querem o fim do regime. Foi isso que nós vimos aqui ontem e é isso neste momento que nos deve preocupar, porque senão a degradação será muito rápida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua dispõe de 9 segundos mais a tolerância, o que significa que precisa de aproveitar bem o tempo e que haja condições na Câmara para ouvir. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu só queria lamentar que não haja na sala nenhum ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que possa explicar ao Sr. Deputado Paulo Núncio que usar as transferências de pagamentos como comprovativo da renda é, aliás, uma oportunidade para apanhar senhorios que fogem ao fisco. Exatamente. E que não querem regularizar os seus contratos de arrendamento, além de ser justo para os estudantes. Obrigado.
Muito bem. Não tenho mais nenhuma inscrição para este ponto. Vamos então passar para o ponto 3. Proposta de Lei nº 24 do Governo, que aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e Regime Comum das Carreiras Próprias de Investigação Científica em Regime de Direito Privado e demais diplomas arrastados. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Ciência para uma intervenção. Dispõe de 7 minutos para o efeito. Só chamar o Sr. Secretário de Estado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Secretário de Estado Adjunto, senhoras e senhores deputados, o Governo de Portugal apresentou uma proposta de lei para o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que será aqui debatida pelas senhoras e senhores deputados. Esta proposta revoga um diploma em vigor desde 1999, desatualizado e que não responde às necessidades atuais do sistema científico nacional. Um diploma que deixava toda uma carreira abandonada. A proposta de governo tem como base outra proposta elaborada pelo executivo anterior, porque não viemos deitar abaixo, mas sim para construir mais alto. Este é SIC que é a prova disso, mas este é SIC que vai mais longe, traz uma nova visão. Vai ao encontro de políticas nacionais e europeias de valorização da população jovem para a ciência, inovação e empreendedorismo. Cria um quadro legislativo claro que promove a estabilidade e permite antever a evolução na carreira. É um passo importante para reter talento. Este SIC aqui apresentado é um trabalho feito com a comunidade científica e para a comunidade científica. Integra contribuições recolhidas em 15 reuniões com estruturas setoriais de trabalhadores e empregadores, teve em conta 17 contributos por escrito, incluindo o do CRUP, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o CSISP, Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, das Associações dos Investigadores e Bolseiros, assim como dos sindicatos. O novo SIC, na sua essência, não se limita às instituições de ensino superior públicas e laboratórios de Estado. Abrange também outros serviços da administração direta e indireta do Estado, como museus, cujo mapa de pessoal incluam as carreiras e categorias a que se refere. Este diploma propõe ainda o regime comum de carreira de investigação científica em direito privado, que se aplica em instituições de ensino superior de natureza fundacional, entidades públicas empresariais, as IPS, as instituições privadas sem fins lucrativos que integrem o nosso sistema científico e tecnológico. Esta aplicação pode ser imposta pelo projeto financiador e não afasta outros regimes mais benéficos para o investigador. Tal como o anterior, o SIC contempla três carreiras de investigadores de carreira, estabelecendo um paralelo com os estatutos da carreira docente universitária e politécnica. O conteúdo funcional da carreira reconhece funções como a gestão de ciência, de infraestrutura, seguindo as recomendações da Comissão Europeia. O Governo acredita que o SIC deve ser atrativo para as instituições de ensino superior. Acreditamos que ter cientistas a dar aulas beneficia a todos, pelo que as instituições contratantes podem atribuir aos investigadores 4 horas letivas, mas esta atribuição não é obrigatória. O recrutamento ao abrigo do novo SIC tem como objetivo garantir a excelência. Por isso, os concursos são internacionais e os júris compostos por uma maioria de elementos externos com uma representação de género equilibrada. Estabelece-se como vínculo o trabalho de funções públicas por tempo indeterminado, com um estatuto reforçado de estabilidade laboral. Uma das grandes prioridades do governo é dar estabilidade aos jovens. Não há, por isso, um número mínimo de anos após o doutoramento